3, 2, 1, gravando. Olá, eu sou o Bruno, arroba Bruno Urbano no Twitter.
Olá, eu sou o Henrique do canal Televisona e esse é o Televicast, o podcast que fala sobre TV para quem gosta de TV.
E nesse sétimo episódio, nós vamos falar do que eu mais gosto. Com certeza, quem está ouvindo e quem gosta de TV também: novela.
Ai, que podcast novelístico!
E como o coronavírus, infelizmente, ainda está no ar, vem aí uma nova safra de reprises de novelas na Globo.
Por isso, nós vamos falar dos pontos positivos e também dos negativos dessas reprises. E claro que também a gente vai fazer as venenosas e falar mal, né? Porque aqui não é a Rede Vida para a gente só falar coisa boa. Então, solta a vinheta, produção!
Porra da menina,
porra! Os encontros! Aoi!
Bom, e depois dessa vinhetinha gostosinha, vamos lembrar aqui que nós temos Twitter e nós temos Instagram. Você pode seguir a gente no arroba Televicast, em qualquer uma dessas duas redes sociais, ou também mandar e-mail para televicast@gmail.com. Com pautas, sugerindo coisas novas para esse podcast, sugerindo temas, sugerindo quadros, sugerindo coisas para tudo que você quiser, ou também reclamações que o Henrique não sabe falar inglês.
Pois é, também você pode fazer elogios. Se você estiver gostando do podcast, você pode também mandar um e-mail para a gente que a gente vai amar, ou então mandar uma DM no Twitter ou então no Instagram.
Pode me elogiar que eu deixo.
Sonhadora. Mas, Bruno, se você fosse diretor assim da Globo, qual novela você mandaria ser reprisada, mas uma novela assim que ninguém cogitou? Não vale Avenida Brasil, não vale. Essas que aí bombam, tipo assim, uma novela que ninguém cogitou, que você não viu em lugar nenhum, que só você teria essa ideia de ser reprisada.
Olha, se eu fosse Silvio de Abreu, diretor de dramaturgia, às 18 horas, às 6, eu reprisaria Barriga de Aluguel, que foi uma, né, grande novela da época. Às 19 horas, deixa eu ver, eu reprisaria Kubanacan, ou então Uga Uga, uma novela assim do Carlos Lombardi, ou até mesmo 4x4, só novela do Carlos Lombardi que tinha homem sem camisa, que faltava muito disso de novela nas novelas atualmente. Antigamente, nos 90, tinha muito homem sem camisa nas novelas, né? E às 9, eu reprisaria Rainha da Sucata. Eu sou muito anos 90, sou muito noventista, então eu reprisaria essas novelas.
Ah, eu não vou falar de horário por horário, porque eu não tenho essa memória. Mas uma novela que eu, tipo assim, não vi ninguém comentando sobre é Um Anjo Caiu do Céu, que era muito fofa, com o Caio Blá no auge da beleza dele, né? Como protagonista. Ai, queria tanto, gente.
Dele feio agora?
Ai, não é que ele tá feio, mas é que ele tá vivido agora, né? Ele já tá assim, mais velhão e tal. Não, que eu prefiro os novinhos, tá, gente? Mas eu acho que nessa época ele tava
Fica a
assim.
dica aí pra quem está ouvindo.
Nessa época ele tava muito lindo. Vai dizer que não, que ele não tava
Ele
lindo
era
na época.
bonitinho, mas ele era muito novinho, não gosto.
E o que você diz sobre o sucesso aí das reprises de Eta Mundo Bom, de Fina Estampa? Por que você acha que tá fazendo tanto sucesso? E totalmente demais também, embalada aí nesse sucesso, dando uma audiência gigantesca.
Eta Mundo Bom é realmente uma novela muito boa, né? Não, é o Walter Carrasco, tudo que ele toca, quase toda, na verdade, que ele toca é ouro de audiência, mesmo que a novela não seja boa, né? Isso vide A Dona do Pedaço, mas Eta Mundo Bom é uma novela muito fofinha, uma novela de época que ele é muito bom em fazer, assim como Chocolate com Pimenta, Alma Gêmea, etc. O Agnaldo Silva faz novelas de época muito boas, e Eta Mundo Bom é um exemplo. E tem também um elenco muito bom, né? Mas, para mim, esse é o sucesso de Eta Mundo Bom. Fina Estampa da audiência, porque as pessoas gostam de lixeira, de coisa ruim. É igual quando você faz academia e você pode comer coisas saudáveis, mas tem um dia do lixo. O dia do lixo, para quem gosta de estar na novela, é Fina Estampa. Você come e tá muito bom todo santo dia, porque é uma coisa saudável. Mas aí o dia do li a hora do lixo é a hora de Fina Estampa. Exatamente Demais é indiscutível. A gente não pode falar que a novela não é boa. A novela das sete é super agradável. Eu amo Novo Mundo. Ela não tá bombando na reprise. Ela bombou na exibição original. Mas eu adoro Novo Mundo. Eu não sei por que ela não tá bombando agora.
Ah, eu acho aí o grande segredo aí, na minha visão, é que, por exemplo, Eta Mundo Bom, Fina Estampa e Totalmente Demais são, tipo assim, novelas, digamos assim, clássicas, né? E, por exemplo, Eta Mundo Bom é um arroz com feijão, meio que bem temperadinho, assim, né? Que
Ai,
aí.
tem muito errado.
E aí, tipo assim, a gente já viu esse tipo de história em outras novelas, principalmente do Valcir também. Tem muito personagem que a gente já viu em outras novelas, e eu acho que isso acaba agradando o público, porque também é uma novela muito leve, né? Ainda mais nessa
Sim.
época que a gente está vivendo aí com só notícia ruim. Nesse sábado que a gente está gravando esse podcast, chegamos aí a mais de 100 mil mortes pelo coronavírus, e até por
Pois
isso que
é.
essas novelas estão sendo reprisadas, e aí vai vir mais reprise. Porque até agora a Globo ainda não conseguiu traçar um plano, ou tá tentando, pelo menos, né, traçar um plano aí para continuar gravando as novelas. Eu acho que Fina Estampa ganha o público por causa da vilã, que é bem caricata, né?
Horrível.
Sim, também, mas eu acho que a atriz, que eu esqueci o nome dela agora,
Cristiane Torloni.
a Cristiane Torloni, como ela é uma boa atriz, ela conseguiu ser bem caricata, o que o personagem
Coitada.
pedia, né? E aí acabou caindo nas graças aí de todo mundo. O Clo também, né? Muito caricato, uma bicha super caricata, um personagem muito caricato, caiu nas graças de todo mundo também. E
É,
Totalmente Demais.
As pessoas gostam de dar risada das gays, né?
Também. E Totalmente Demais, que também é outro clássico, né? Se a gente for olhar assim, mas tem toda aí uma releitura. Que também acabou caindo nas graças de todo mundo. Eu acho que são três, como eu disse, são três novelas que têm ali seus pontos clássicos, esse arroz com feijão bem temperado, e que acabou fazendo sucesso. Eu acho que a Globo acertou aí, né? Nessas reprises, por mais que eu odeie Fina Estampa.
Alô, Leão Lobo. Arroz com feijão temperado é um termo que o Leão Lobo usaria no programa dele.
Ai, ele teve. Menino, ele teve um programa na TV Gazeta que era arroz, feijão e fofoca. Era
Ai,
tudo.
é sua cara, seu Leão Lobo. Muito melhor com você.
Ai, tudo, tudo.
Ai, mas o auge de Cristiane Torloni de Helena para Teresa Cristina. Coitada, coitada de Cristiane Torloni. Tenho dó, porque esse personagem é horrível. Vamos dar andamento a este episódio. Vamos começar com a primeira substituição, que no lugar de Eta Mundo Bom, que a gente acabou de exaltar, vai ser trocada por Laços de Família, de Manuel Carlos, um grande sucesso do anos 2000, do início dos anos 2000, com a Helena da Vera Fischer. E o Leblon, de sempre. É o arroz e feijão que você acabou de dizer, bem temperado, do Manuel Carlos. O que você acha?
E que marca também, né, a estreia do Reinaldo Gianecchini nas novelas, né? Tipo,
Sim.
foi essa novela que colocou ele no auge. E, tipo, meu Deus, ele como Edu, ele tá o próprio Cigano Igor. Meu Deus do céu! Tipo assim,
Horrível.
ai, é expressão triste, é a mesma expressão dele alegre. Nossa, foi triste, meu Deus. Agora ele melhorou muito, eu acho ele um grande ator, cada vez melhor. Mas esse começo dele aí é triste, triste. A Vera
Sim,
Fischer também, a Vera Fischer também nessa novela, triste.
você não gostou da Vera Fischer?
Não gostei, não acho ela boa atriz. Meu Deus do céu.
Não,
Ah,
não teve uma Helena ruim, sim,
eu acho ela
Manuel
robótica também.
Carlos. Naquela época ela não era. Naquela época ela estava no auge, tanto que ela era cobiçada pelos homens na época, nos anos 2000, ela estava no auge. Agora, assim, nas últimas novelas que ela fez, a de Salve Jorge, por exemplo, ela realmente estava mais robótica. Ela já não estava mais, né, no auge dela, mas na época de Laços de Família, ela era cobiçada ainda pelos homens. Então eu acho realmente o Gennaro Gianecchini, ele estava, né, saindo do ovo, acabou de sair da casca do ovo, então era o Cigano Igor. Mas a Vera Fischer, ela estava até boa, ela estava boa.
Ah, eu não acho triste. A Carol Dickman, que surpreendeu todo mundo, né? Porque também eu nunca achei ela uma grande atriz, assim. Eu acho que ela tá naquele time que sempre interpreta ela mesma. Não vejo ela como grande atriz. Mas aí a cena dela raspando o cabelo, Brasil, foi ícone, né?
É, na época criaram um site. Eu odeio. Eu esqueci o nome do personagem dela. Peraí, deixa eu procurar. Que eu já vou fazer isso nesse tópico de novo. Peraí. Ai, ai.
Ah, e fizeram um site odiando a personagem dela, né?
Isso.
A Camila.
Pois é, então, a Carolina Dickman, ela atua, eu acho que ela atuava bem. Porque quando o personagem atua bem, você fica com ódio do personagem. Tanto que na época, em 2000, ainda nos auges da internet, criaram um site para a personagem Camila, né? Eu odeio a Camila. Ainda não tinha Orkut para criar a comunidade, mas criaram um site Eu Odeio a Camila, de tão odiada que a personagem ela era, já que ela disputava o amor do Giannichini com a mãe, né? Então, eu acho que ela atuou dignamente. E a cena do corte de cabelo, o som maravilhoso de Love by Grace, com ela chorando real, porque ela realmente estava perdendo o cabelo dela, foi de parar o país, assim como outras novelas, né? Chegaram a parar o país com os Quem Matou e tal, e ela não precisou de um Quem Matou. Só a cena dela cortando o cabelo ali conseguiu fazer o país parar, e obviamente deve ter dado picos de, sabe, sei lá quantos, 60 pontos para a Globo, 50, 60, porque foi uma coisa, assim, marcante até hoje para as telas pela novela brasileira, para a dramaturgia.
Bom, e essa novela também aí teve, se eu não me engano, teve a estreia da Giovanna Antonelli, né? Que eu não lembro dela em outra novela antes da Capitu em Laços de Família, se eu não me engano, né? Eu acho que foi a estreia dela também.
Foi a estreia da Giovanna Antonelli como Capitu, uma grande personagem da dramaturgia também. Mas ela ficou, a Giovanna Antonelli ficou muito mais conhecida, notoriamente, né, por dramaturgia em O Clone, que veio. Foi um pouquinho depois, né?
Quem diria que a Giovanna Antonelli ia se tornar aí uma rainha, né? Protagonista. Já protagonizou algumas novelas aí. Como foi essa evolução dela, né? Tipo, ela e o Reinaldo Giannichini super evoluíram. Já a Carol Dickman ficou estacionada e dali não saiu mais, né? Depois dessa novela, inclusive. Depois dessa novela, você não lembra, assim, de nenhum outro personagem marcante dela, por exemplo.
E essa de agora, de Laços de Família, vai ser a terceira reprise. Essa novela bombou tanto que vem agora, ela vai chegar agora para a terceira. Ela já foi reprisada pela primeira vez, não vale a pena ver de novo ainda, em 2005. E pela segunda vez foi reprisada em 2016. Ela teve uma reprise recente no canal pago da Globosat, Viva. E agora a Globo escalou novamente, fazendo uma dobradinha de Manoel Carlos com o Viva, que vai reprisar. Esqueci.
Mulheres Apaixonadas.
Que vai reprisar Mulheres Apaixonadas. Isso.
Mulheres Apaixonadas, que tem aquela cena icônica da Vanessa Gerbelli sendo assassinada no meio da rua. E ela faz todo um carão pra câmera, tomando uns tiros. Gente, é muito babado. Tem também Bruna Marquezine, né? Chorando horrores.
A Salete.
Ô, menina que sabia chorar, viu?
A Salete chorou horrores. E tem, né, o cara que bate com a raquete na esposa, que é horrível, que ficou marcado também.
Com o Dan Stuba, que não lembro o nome do personagem, mas o ator é o Dan.
Exatamente, ficou marcado por bater nas mulheres, na mulher dele, no caso, com a raquete de tênis. Horror.
Foi, nossa, um babado pra época, né? Gente do céu.
Pois é. Vamos de próxima novela?
Vamos. A próxima novela vai ser Flor do Caribe, que vai substituir aí Novo Mundo. E Flor do Caribe, que tem nada mais, nada menos do que Grazi Massafera como protagonista. Se eu não me engano, é a segunda protagonista dela, né? Porque a primeira foi Negócios da China, que foi, tipo assim,
Isso.
o flop da vida, né? Acho que ela nunca mais quer lembrar que ela fez aquela novela.
Ninguém quer lembrar daquela novela, né? Foi um flop do Miguel Falabella que surtou ao criar essa novela. Ela depois fez Tempos Modernos. Não, ela fez Tempos Modernos antes ou depois. Ela fez Tempos Modernos também. A Grazi fez três protagonistas: foi Flor do Caribe, Tempos Modernos e Negócio da China. E só dessas três Flor do Caribe que ela foi uma protagonista boa. Nas outras duas, ela ali não estava engatando ainda. E só depois, em Verdades Secretas, que aí sim o sucesso veio, o hit veio.
E aí, depois, em bom sucesso, ela fez a fama dela, né?
E aí, com sucesso, ela afirmou, ela assinou ali, ó. Não sou sobre Verdades Secretas, eu sou Grazi Massafera, meu bem.
E para quem não se lembra, Grazi Massafera é uma ex-BBB que sofreu muito quando começou aí a carreira de atriz. Eu lembro que ela foi fazer uma participação na novela do Manuel Carlos, que eu não lembro agora qual novela foi. E aí, eu lembro que na época ela começou a fazer as cenas e a Natália do Valle não queria contracenar com ela. Humilhou muito ela e olha agora onde Grazi Massafera está, né, meu bem? Cadê Natália do Valle agora na fila do pão? Você nem
Pois
vê
é,
mais
não.
ela.
Eu lembro que eu lembro da notícia falando que a Grazi Massafera estava sofrendo nos bastidores da novela por conta dessa atriz. Acho que foi em Desejo Proibido que ela estava sofrendo. E aí ela agora mostrou, ela sambou.
Mas Desejo Proibido era do Manuel Carlos?
Não.
Então, louco, foi numa novela do Manuel Carlos.
Não, foi no início da carreira, foi em Desejo Proibido, em 2007, antes do negócio da China.
Ah, então não sei. Uma das duas deve estar tá louca.
Ela nunca fez a novela do Manuel Carlos, bicha.
Lógico que fez.
E novela.
Peraí. Para você que tá ouvindo esse podcast, vamos dar um Google. Porque eu sei que foi uma novela do Manuel Carlos. Ó, Grazi Massafera, 38 anos, já foi casada com o Cauã Raymond, é paranaense igual eu, né? Musa maravilhosa. Ó,
Coitada.
ela fez Páginas da Vida, querida. Foi a primeira participação dela em novela, do Manuel Carlos. Toma essa.
Ah, Páginas da Vida,
Tá
primeiro Desejo
vendo?
Proibido.
Ele se diz o mais entendido de novela, mas só tá dando
Mas
bola fora hoje nesse
querida,
episódio. Vocês estão me escutando, né, galera?
querida, eu pensei que você estava comentando o fato do que você estava narrando acontecer em Desejo Proibido, não em Páginas da Vida. Para mim, era Desejo Proibido que tinha acontecido.
Tá vendo, galera? Quem entende mais de novela sou eu, mas é que eu não quero, né, revelar
Não, o
assim
que você entende de
e
fofoca. Isso é o que você
humilhar o Bruno, entendeu?
entende. Você entende de fofoca. Você quer ser o Google Gloss, isso sim.
Em Flor do Caribe, voltando a falar de Flor do Caribe, eu também gosto muito da atuação do Henrique Castelli, né? Que foi o malvadão ali da história.
Quem?
O Henrique Castelli.
O Henrique Castelli fazia par com ela.
Ele era o malvado, não era? Ah, não, era
Não,
o
o Henrique Castelli
Igor, né?
fazia.
Era o
É, o
Igor que era o
Igor Hickley.
malvado. Ai, errei,
Não.
gente. Erros em Nova York, desculpa.
Nossa, o Bruno que não sabe nada de novela, nossa.
Ah,
A fofoqueira quer falar que eu não sei nada de novela. Ela gosta de falar de bastidores e acha que eu não sei nada de novela. Pronto. Bom, mas sobre o Flor do Caribe, é uma novela ok para substituição de Novo Mundo. Essa é mais uma novela praiana do Walter Negrão, entre todas as outras que ele já fez na vida. E é isso. Flor do Caribe é só uma novela praiana com a Grazi de protagonista. Não tem tanto a acrescentar positivamente ou negativamente. A
que
gente não é.
naja! Acabou com a
Não.
novela Flor do Caribe. Você que é fã,
Boa.
você que é fã, vai lá no Twitter, arroba Televicast, e pode xingar o Bruno que eu deixo muito, tá bom?
A novela é boa, gente, mas não tem muito a acrescentar, desculpa.
Bom, e depois da gente gongar muito aí Flor do Caribe, também vai ter reprise no horário das 7, não é mesmo, Bruno?
É, no lugar de totalmente demais, vem aí, eu não gosto nem de falar, Haja Coração, o remake de Sassaricando, feito pelo Daniel Ortiz. É, Sassaricando foi um sucesso do Silvio de Abreu lá entre 87 e 88. E o Daniel Ortiz destruiu no, nesse remake, que vai voltar agora, né? Depois do sucesso, de um sucesso, vem aí uma radiação, uma bomba de radiação na nossa TV.
Eu
Que eu acho
acho.
que isso vai voltar por conta do crossover que teve no final da novela Totalmente Demais, com o início de Haja Coração, que para mim é a única explicação da Globo querer voltar essa novela.
Ah,
Porque ela não.
já eu acho que é, tipo assim, como Salve-se Quem Puder é do Daniel Ortiz também, é outra bomba radioativa que a Globo pensou. Totalmente Demais tá fazendo o maior sucesso. Então vamos colocar Cher, que é Haja Coração, e depois vai vir Salve-se Quem Puder, que é Nobil, pro público, é, tipo assim, olhar e ver que é, tipo assim, o horário é composto pro Chernobyl, Haja Coração, e depois Salve-se Quem Puder, do Daniel Ortiz, aí pro público já acostumar com essa podridão toda.
Pode ser, porque ele criar o horário das 7 como uma bomba radioativa, sabe? Uma bomba nuclear, sabe? Não falando, né, bombas nucleares são coisas muito ruins, eu não quero nem comparar, porque Haja Coração e Salve-se Quem Puder são obras que não deviam nem existir. Sabe, você que essa novela apostou só em chip pra rede social e só.
Sim, que foi o caso lá, né, do Felipe, mas a Shirley, que todo mundo começou a chipar loucamente o casal, porque ela tinha uma deficiência, né, e ele era o riquinho, e aí eles acabavam se apaixonando, e aquela coisa... Ai, até.
E um detalhe, tipo... detalhe que a Sheila, que é a personagem que é a manca na novela, ela nem era de Sassaricando, ela era de Torre de Babel. Que ele colocou no meio, quem sabe.
Ele fez uma lambança, né? Uma misturança de história.
Daniel Ortiz é um baba-ovo número um do Silvio de Abreu. Por quê? Porque o Silvio de Abreu é o diretor de dramaturgia da Globo. Então, da Globo. Então, se ele quer a novela dele no ar, ele tem que fazer o quê? Babar os ovos de quem tá ali autorizando as novelas que vão entrar no ar. Ele, de certa forma, tá certo. Mas as novelas são ruins e Silvio de Abreu está deixando a mamada acontecer.
Coragem. Eu fiquei com dó da Mariana Ximenes, que ela é uma baita atriz... E aí ela, né, teve que fazer lá a tancinha, e foi uma coisa tão deprimente. Acho que a Cláudia Raia ficou com vergonha alheia de
ver. E ela
ver...
foi duramente criticada na
época. Sim, porque foi muito podre.
Criticada, porque ela estava muito caricata, ela não queria lembrar em nada a Cláudia Raia da época. E aí ela criou a própria tancinha, mas mesmo assim, sabe, eu não gostei. Eu assisti só o início da novela, porque tinha a Tata Werneck. E eu achei que a Tata Werneck ia carregar a novela nas costas, mas até a Tata Werneck estava acima do tom de humor dela. Ela estava mais caricata que o normal. E nem a Tata Werneck conseguiu dar uma ajeitada nessa novela.
É o que eu ia falar. Nem a Tata Werneck conseguiu salvar essa novela. Eu não assisti ela inteira. Eu assisti mais assim, quando eu tinha tempo no sábado, porque no meio de semana eu não tinha tempo e também nem ia me prestar a assistir na internet. Porque, meu Deus do céu, ruim demais essa novela.
E ela só deu boa audiência porque pegou de totalmente demais os bonzinhos que estavam ali levando o horário das 7.
E, então... aí também, Totalmente Demais, já tinha as caprichetes, né? Chipando lá Elisa.
Sim,
com...
tinha a Elisa com Jolisa,
com
né?
Com Arthur e o outro lá.
E o Jonas.
Sim, aí eles aproveitaram para ter mais chip em Haja Coração e aí o quê? Agradar as caprichetes, que também estão sempre ligadas nos reality shows para chipar os participantes. Então,
conhecidas como doidas.
Então, a fórmula aí do sucesso, você que está ouvindo esse podcast e um dia quer ser autor da Globo ou de algum serviço de streaming, é só colocar participante que o público possa... Chipar, pronto, já tem um sucesso.
Não, já tem uma bomba nuclear, porque é isso que acontece. Tá? Não sigam o exemplo de Daniel Ortiz. Tem tantos autores aí bons, não precisa seguir o exemplo de Daniel Ortiz. Se você um dia, Daniel Ortiz, estiver ouvindo esse podcast, saiba que eu não tenho nada contra você, mas suas novelas são horríveis. Passar bem.
Bom, e no lugar das 9 também vem novela por aí.
É, normalmente vem novela por aí. Tem que vir novela mesmo, né?
Sim,
no lugar da bomba, fina estampa. No lugar da bomba, fina estampa que está no ar, a gente vai inverter uma bomba. A gente tem uma novela boa, às 7 no ar, vai vir uma bomba aí, e às 9 tem uma bomba no ar e vem aí uma novela boa, que é A Força do Querer, de Glória Pérez. Muita gente não gosta dessa novela, tem gente que torce o nariz. Mas foi, sim, um grande sucesso de audiência, né, para a Hora das 9, que estava em decadência profunda, só ladeira abaixo, desde a Avenida Brasil, lá em 2012. E aí, levantou, os índices fez a Globo respirar, né, sem ajuda de aparelhos, porque, né, levantou a poeira e deu a bota por cima.
Eu acho que A Força do Querer também tem um elenco muito bom. Além da Glória Pérez, que teve, tipo assim, uma ideia muito bacana, né? Se você for pegar aí a sinopse dessa novela, é uma ideia muito bacana, né? Colocar uma bandida, digamos assim, né? Como protagonista. E teve um elenco muito bom. Juliana Paes arrebentou como Bibi. A Paola também, tanto que depois teve até, né, o embate das duas lá no prêmio do Faustão, no Melhores do Ano, que aí a Paola acabou ganhando e a Juliana meio que ficou de cara e meio que depois mandou umas indiretas na internet por perder o prêmio, porque ela achou que ela ia ganhar. E eu também fiquei com um pouco de dó da Juliana por ter perdido, mas também fiquei feliz pela Paola, porque a Paola também estava muito bem nessa novela.
Tá vendo como ela é fofoqueira, que você está ouvindo? O que ele fala sobre a novela? Bastidores, fofoca de bastidores. O
Google Gloss. Tamo aqui pra isso.
Cuidado. Toma cuidado com o Google Gloss, porque aí, ó, quem quer roubar seu lugar de fofoqueiro mais, né, mais seguido? Henrique. Henrique é fofoqueiro do podcast.
Amo. E também, falando em elenco, teve também Fiuk, né? Que aí, tipo, é o lado negativo do elenco. Porque todo mundo comparou ele com o Cigano Igor também, né? A atuação péssima.
Sempre que tem algum estreante em novela que a atuação é horrível, a gente apelida de Cigano Igor. É um apelido carinhosamente para quem não está muito bem no seu início de novela. E isso foi o caso de Fiuk com o seu Rui, que todo mundo criticou ele demais. Você vai ser bastante criticado na internet. E foi o que aconteceu com o Fiuk. Ele foi criticadíssimo.
E falando em Cigano Igor, para você que nasceu nos anos 2000, Cigano Igor foi o protagonista da novela Explode Coração, que abordava aí os temas de ciganos, que inclusive está disponível no Globoplay, né? Já tem já tem duas semanas que tá disponível e conta aí a história da Dara e do Cigano Igor. Gente, é tudo. E aí, o Ricardo Má, que era um modelo, né, que meio que foi alçado para ser ator. Nos anos 90 tinha muito disso. Alguns modelos, mulheres e homens que começavam a fazer muito sucesso, a Globo fazia o quê? Fazia um teste. Se a pessoa conseguia atuar minimamente, decorar as falas, a Globo já chamava para as novelas. E foi o caso do Ricardo Mac, colocando ele como protagonista aí da novela. E a atuação dele, gente, foi deplorável.
Exatamente,
e aí a imprensa caiu matando em cima dele, criticando muito, né? Como a Globo escalou um modelo para ser protagonista, que tinha as mesmas expressões, tanto chorando quanto sorrindo. E tanto que o comercial da Globoplay, se eu não me engano, zoa isso, da atuação do Cigano Igor. E aí, depois disso, essa novela passou aí nos anos 90, depois disso, toda atuação péssima, todo mundo já compara com o Cigano Igor.
Exatamente, ele virou um bordão para quem atua mal e que está estreando na teledramaturgia brasileira. Se você está estreando e atuar mal, prepare-se que você vai ser o novo Cigano Igor daquele ano. E foi o caso do Fiuk em A Força do Querer. E é o caso de vários outros atores também que passaram e ainda vão passar aí a estrear na teledramaturgia.
Você tem vários exemplos quando você assiste Malhação. E Malhação tem muito Cigano Igor.
Não fale mal de Viva a Diferença.
Não tô falando de Viva a Diferença. Lá tem várias atuações assim, ó, maravilhosas. Agora, em outras Malhações aí, gente, é uma tristeza.
Exatamente. Viva a Diferença não tem erros, e quem falar mal eu defendo.
Tem também polêmica, né? Com a Bibi Perigosa da vida real.
Exatamente. A Bibi Perigosa, ela existe, ela não é só um personagem que a Juliana Paes interpretou.
Nem criada também, né? Da cabeça da Glória Pérez.
Exatamente.
Tipo assim, ela não acordou de manhã. Ai, vou criar a Bibi Perigosa, uma bandida que vai tomar conta do tráfico no morro. Não. Essa história existe real, é real, gente.
A Bibi Perigosa da vida real chama-se Fabiana Escobar. Ela é uma escritora e ela ficou conhecida pelo livro que ela lançou. E o livro dela chama Perigosa, e ela era mulher do ex-traficante Saulo de Sá, conhecido como Saulo da Rocinha, o rei do pó, lá no Rio de Janeiro. E ela contava nesse livro a história dela, ao lado dele, o amor que ela tinha por ele, né, a fidelidade porque ele, que ela tinha por ele. E como ela foi casada com ele, ela contou todas essas coisas detalhadamente nesse livro que ela lançou e que provavelmente agora a Pérez ficou sabendo. Deu uma lidinha ali, rapidinho, leu e falou: vou lançar uma novela baseada nessa mulher, porque essa mulher é maravilhosa. E aí criou-se Bibi Perigosa na Pele de Juliana Paes.
E aí também tem a polêmica, né? Que agora parece que a Fabiana Escobar, a verdadeira Bibi Perigosa, tá entrando aí na justiça, ou já entrou, e meio que quer, tipo assim, direitos, né? Quer royalties por a Glória Pérez contar, se basear na história dela e ter feito a novela. E claro, né? A Globo lucrou muito com essa novela.
Então, na verdade, o que ela está contestando é que a Globo vende a novela internacionalmente, né? Então, o que ela está cobrando são os direitos da história que foram vendidos internacionalmente e que ela ainda não recebeu. Porque a Globo prometeu pagar para ela a exibição nacional e também a exibição internacional. E como a novela fez sucesso aqui fora, aqui dentro, obviamente lá fora, ela é muito solicitada, ela é muito comprada por outras emissoras, assim como foi a Avenida Brasil, por exemplo. Então, a novela foi exportada, foi vendida e ela não ganhou os direitos dela pelo próprio personagem. Então, isso que ela contesta na justiça até hoje, não é um processo novo. E aí, como ela descobriu que vai ser reprisada agora, a novela No Horário das Nove, ela tentou barrar na justiça, aparentemente não conseguiu, porque a novela foi confirmada como a próxima reprise, mas aí ela tá pedindo da Globo pelo menos R$500 mil pelos direitos de Bibi Perigosa.
E eu amo também que, né, em A Força do Querer, tem o Emílio Dantas, né, que fez o Rubinho aí, que também acho que foi o grande pontapé dele, né, essa novela. Porque até então ele fazia algumas produções da Globo, mas não era tão reconhecido. E depois disso, a carreira dele tomou um boom, assim, e olha que ator maravilhoso, né? É, tipo assim, também, ele tomou um boom, aí ele foi fazer Sol Nascente, que, tipo assim, foi uma bomba. Ele até tentou ali conseguir...
A novela do japonês.
Ele até tentou ali conseguir fazer o negócio andar, mas não deu muito certo. Mas,
gente,
eu gosto muito dele e A Força do Querer. Nossa, eu gosto muito. Sim. Mesmo.
Assim como o Jonathan Azevedo, eu também gosto bastante. Ele foi um destaque, o Jonathan Azevedo, como Bandido Sabiá. Tanto que ele foi tão querido na novela que a Glória Pérez tinha programado já o capítulo que ele iria morrer, mas ela teve que cancelar a morte do personagem e ele ficou até o final da novela, porque as pessoas exigiram a troca do fim dele. Então, Jonathan Azevedo, que é um ator maravilhoso, icônico, representatividade negra na televisão, que ganhou vários, ele ganhou vários outros personagens, ele está até no programa, no comercial institucional da Globo agora, está passando recentemente um institucional da Globo, ele está no meio ali no meio de várias estrelas do canal, merecidíssimo, você não acha?
Ah, eu não acho.
Ai, que horror!
Eu acho ele fraquíssimo.
Eu acho que é maravilhoso.
Ah, eu não gostei dele na novela, eu acho que ele vai ser daquele tipo de ator que ele só vai fazer o mesmo personagem. Não sei não,
cancelem,
hein?
Cancelem o arroba televisiona nesse exato momento.
Eu acho que, tipo assim, pra ele ser um Lázaro Ramos da vida, ele vai precisar comer aí, nossa, muita poeira, hein? Não
Mas,
sei.
Claro, né? Ele está começando agora. A Força do Querer não tem muito tempo. Então ele está ali alçando o seu voo.
Ai, não sei, gente. Eu não sei. Eu acho ele um pouco também forçado. Ai, não sei, gente.
Polêmica.
Ah, e outro maravilhoso que esteve também nessa novela foi Rodrigo Lombardi, né? Gente do céu, que colírio para nossos olhos. Como o Capitão Caio lá, né? Ele fazia parte lá da polícia, lá com a Geise e tudo mais. Gente, que colírio, né? Assistir todas as noites Rodrigo Lombardi na televisão.
Olha, eu acho ele um galão feio. Mas... se as pessoas acham ele assim, tudo isso, fazer o quê? Não tenho muitas opiniões sobre o Rodrigo Lombardi, acho ele um galã feio, assim como acho os irmãos Simas feio, sabe? Essa safra de galãs que as pessoas estão colocando num pedestal, a maioria acha feio.
Ah, eu não acho os irmãos Simas feios, eu acho que só o Felipe é feio. Não, o Rodrigo é gato e o outro lá que eu esqueci o nome também é gato.
O Bruno Gissone é o único que é bonito. Sim. Porque deve ser bocado.
Ai, o Felipe eu acho muito feio, meu pai do céu.
O Felipe e o Rodrigo são iguais. Não venha com essa de falar que um é bonito ou até feio, porque eles estão, ó, focinho de um é a cara do outro.
Jamais! Um é
tão feio quanto o outro.
Jamais. Ah, e agora falando também de beleza, já que a gente tá falando de beleza, trava da beleza. Falando de beleza, a gente não pode esquecer de Marco Pigossi, né? Que também foi um colírio para nossos olhos nessa novela. E além de lindo, é bom ator, né? Eu fico chocado.
Marco Pigossi, aí eu já posso concordar de que ele é bonito mesmo, gosto dele. Gosto muito de Marco Pigossi.
Ritinha e Zeca era tudo nessa vida. Gente, como eu amava esses dois. Meu Deus do céu.
Mas o Marco Pigossi eu gosto mais dele em Sangue Bom. Em Sangue Bom, como o Bento, ele era, ó, maravilhoso.
Ai, meu Deus, lá vem a Caprichete, que só gosta de novela das sete. Ai, coragem.
Ai, desculpa, mas eu sou mais fã base de novela das sete mesmo. Novela das nove, ultimamente, tem, sabe, só ladeira abaixo. Uma ou outra novela que dá, sabe, que faz sucesso e que é boa, com certeza, como A Força do Querer. O resto é só ladeira abaixo, é só coisa ruim. Infelizmente, sabe, não tem, faz tempo que é, época que a Hora das Nove era o prime time, era ali, ó, o melhor produto da televisão brasileira. Foi-se o tempo. Hoje em dia, a gente assiste só por sabe, nobreza, olha, é hora novela das nove, mas hoje em dia, foi-se o tempo.
E em A Força do Querer também teve algumas polêmicas aí, né? Teve a rejeição lá do personagem cosplay, o Yuri, né? E o que eu acho bacana também, eu já até comentei, não lembro em qual episódio nosso, mas a Glória Pérez, tipo assim, eu acho que do time de autores ali da Globo, ela é a única que sempre traz alguma originalidade em alguns tipos de personagem, né? Porque, por exemplo, ó, nessa novela, teve o Yuri aí, com esse personagem fazendo cosplay, essa coisa otaku e essas coisas, enfim. Teve também a Carol Duarte com um personagem que era transexual, né? Um personagem que virou transexual. É, aí, como você comentou no começo do podcast, Barriga de Aluguel, quem escreveu? Glória Pérez, trazendo aí polêmica também, discutindo o aluguel de uma barriga para gerar um filho de outra mãe, no caso, né? Então, se a gente for pegar aí todas as novelas da Glória Pérez, ela sempre traz temas que não são tão explorados assim, pelo menos aqui no Brasil, e personagens também um tanto quanto polêmicos, mas também que vão fazer as pessoas refletirem e pensarem sobre aquilo que ela está tentando mostrar, né?
Sim, ela é fora da caixinha. O único flop da carreira dela, se a gente for pegar bem, é a única novela que ela fez em parceria com o Agnaldo Silva, que foi Partido Alto. Então, com quem ela estava? Com o Agnaldo Silva. Então, obviamente, ela ia flopar. Mas fora isso, as novelas dela sempre foram bem, foram um sucesso. E ela sempre traz ali, fora o que os outros autores não fazem, não com tanta frequência ou com tanto destaque, é sempre ter um assistencialismo ali, um tema focal como doação de órgãos, barriga de aluguel, clonagem.
Quase que não saiu clonagem.
A gaga de Nel. Mas, enfim.
Pânico, cada novela.
Credo, não chama que vai dar ruim. Mas cada novela da Glória Pérez, ela aborda um tema ali, sabe, fora o drama que uma novela tem que ter. Ela sempre tem ali um teminha ali falando, olha, eu vou falar disso daqui nessa novela, eu vou falar daquilo ali, eu vou, que nem América, ela falou dali do problema de fronteiras, e Salve Jorge, ela falou das mulheres sendo traficadas, enfim.
E aí,
uma autora à frente de seu tempo.
Pois é, e aí em A Força do Querer também teve muita gente dizendo que ela estava fazendo apologia ao tráfico, né? Porque a novela mostrava traficantes se dando bem e tudo mais. Aí teve polêmica com os evangélicos, com os conservadores. O pastor e deputado Marco Feliciano afirmou que a novela da Rede Globo oferecia um curso para bandido. E aí a Glória Pérez foi se defender e disse, é coisa de gente que quer colocar a realidade embaixo do tapete. A Bibi se tornou uma bandida, não é a traficante, mas é processada por associação ao tráfico. Você vê glamour nisso? A trama traz uma política ética bem diferente de como tradicionalmente é mostrada na dramaturgia brasileira. Essa gente me dá sono. Arrasou, Glória Pérez. Assino embaixo das fala.
Certíssima. Ela estava mostrando uma protagonista que era, né, uma pessoa ali, do, vamos dizer assim, do mal, mas não significa que era um exemplo a ser seguido. Assim como a gente vê muito em séries americanas, isso tem uns montes de protagonistas do mesmo jeito que a Bibi era. Né? Então não tem motivo de falar que é um problema ter a Bibi perigosa como protagonista. Tem que ter muito mais novelas assim, porque é muito fácil ter uma mocinha como a protagonista, né? Sendo que sempre vai ter uma vilã, enfim, contanto que você saiba mostrar e o que falar até o final da novela, é o que importa.
E eu acho que também ela tentou trabalhar... E eu acho que ela também tentou trabalhar esse lance aí do tráfico e tudo mais, o lance da oportunidade, né? Que muita gente que tá no morro e tal, acaba se deixando, às vezes, ser envolvida por gente, digamos assim, não tão confiável e acaba caindo nesse mundo porque, sei lá, tá precisando...
Falta de oportunidade.
É, tá precisando de um dinheiro, de alguma coisa, e aí não consegue um trabalho, digamos assim, decente, né? Um CLT da vida... E aí acaba caindo no mundo do crime, porque é mais fácil, né? Muito mais fácil uma pessoa roubar, traficar e ganhar aquele dinheiro muito mais rápido do que um trabalho normal, né? E aí eu acho que, tipo, a história da Bibi tem muito disso, né? Ela acaba também se deixando envolvida por um grande amor, e pelo amor dela ela acaba fazendo muita coisa. E existe isso na nossa vida real, né? Não só de mulheres que se apaixonam por traficantes... presidiários, enfim, mas tem muita gente que se apaixona, aliás, todo mundo se apaixona por alguém, e aí, às vezes, você acaba cedendo muitas coisas para essa pessoa, e às vezes você pode ceder coisas boas, mas também coisas ruins, né?
Pois é. E aí, outro assunto que também foi polêmico na novela, fora essa parte da Bibi ser uma traficante, ou ser uma bandida, no caso, né, e ser protagonista, foi a parte... A abordagem da pessoa trans, né, que foi a personagem da Carol Duarte, que ela viveu a Ivana e teve a parte de que ela percebeu que era uma pessoa transgênera e se tornou Ivan, e também caíram em cima da pobre coitada da Glória Pérez. A gente já caiu em cima dela em Salve Jorge, porque a novela era ruim, mas sabe, cair em cima dela por causa de uma novela boa não dá. A gente tem que sair em defesa da coitada. A abordagem do transgênero era essencial para a novela, foi incrível. A Carol Duarte, ela arrasou no personagem, e além do transgênero, não contente, Glória Pérez falou, colocou o quê? Colocou um travesti na novela? Glória Pérez, conte com a gente para exatamente tudo.
E o engraçado nisso tudo é que, mais uma vez, os evangélicos que caíram em cima... também desse tema aí da transexualidade. E aí, tipo assim, gente, por favor, nada contra os evangélicos. Eu acho que todo mundo tem que ter sua religião, acreditar no seu Deus, sua enfim. Fé. Mas aí, como você vai no seu templo, na sua igreja, qual lugar que seja, adorar o seu Deus e tudo mais? Mas aí, tipo assim, vamos refletir um pouquinho. Você acha que, tipo assim, todo Deus não é amor? Todo Deus não quer o bem do próximo? E aí os evangélicos, no caso, ficarem julgando o personagem que era transexual, né, na trama, e também julgam na vida real. Você acha, assim, que, tipo, Deus vai ficar julgando uma pessoa por ser desse jeito? Você acha que, tipo, ele não quer amor? Ele não quer que todo mundo seja... próximo um dos outros, né? Tipo assim, mano, gente, os evangélicos parece que estão na terra só pra julgar, né? Eu fico passado.
Militou.
Ai, militei. Liguei meu telão agora aqui, ó. Beyoncé, que se prepare, porque você é a nova militante.
Mas é isso. Então, agora, eu acho que a Glória Pérez arrasou em já colocar, já de uma tacada só, dois T's ali na novela, que é o transgênero e o travesti. O Silvério Pereira era um estreante também em novela, e fez o Nonato, que era travesti Elis Miranda, maravilhosamente bem também. Ele foi um destaque na novela, Carol Duarte também estava estreando como atriz em novelas da Globo. Então, eles estrearam com grandes papéis em mãos, né? E fizeram super bem, fizeram com uma responsabilidade que eles estavam na mão e mostraram a importância do T no LGBTQIA+. Né? Que transgêneros existem, travestis existem, são pessoas como qualquer outro ser humano. Todos nós temos nosso papel aqui na sociedade, independente da nossa condição sexual, e a gente merece o mínimo respeito e entender a pessoa, porque a Carol Duarte mostrou o quanto uma pessoa trans sofre com ela mesma, além de sofrer com a sociedade, porque ela sofria, ela mesma se agredia, porque ela não gostava do próprio corpo, ela não se identificava com o próprio corpo, e aí tem um problema familiar, tem um problema com a sociedade, então a pessoa transgênera, ela sofre, assim, triplamente. E a Glória Perez, com a Carol Duarte, conseguiu mostrar isso maravilhosamente em A Força do Querer.
E o que é bacana também, como eu já disse, eu acho que no nosso segundo episódio, que a gente, ou foi no primeiro, não lembro agora, como as novelas são importantes, né? Porque novela na TV aberta, para milhões de brasileiros, e aí, por exemplo, um tema como o transexualismo, transexualidade, que, tipo, é tão tabu ainda para muita gente, se é passada na TV aberta, no horário de grande audiência, na Globo, que tem, né, o maior número de retransmissoras e afiliadas aí no nosso Brasil todo, tipo assim, muita gente vai começar a entender, sei lá, uma mãe vai entender o filho, ou a filha, um avô, porque tá vendo na televisão, porque às vezes, né, nem tem esse momento, assim, não, nem são tão abertos para poder conversar sobre não só esse tema, mas diversos temas, às vezes não tem esse tempo também, né, porque todo mundo tem a vida corrida e às vezes não dá para falar muito sobre a vida, né, com os parentes, as pessoas próximas ali da família, e aí a novela vem para colocar esses temas na mesa, né, ali no sofá, para todo mundo também assistir, pensar, refletir e também poder conversar ali com a família. É maravilhoso, acho que por isso que novela brasileiros, mexicanos gostam tanto de novela, né?
Isso aí, arrasou.
Bom, mas a gente falou muito aí sobre as reprises, então vamos agora para os nossos quadros desse podcast, porque para quem não sabe, a gente fala aqui em todo episódio sobre o pior e o melhor da semana.
Exatamente, e a gente vai começar com o pior da semana, que é com o quadro Hoje Não Faro.
Hoje não faro.
Então tá. Tô bem, tô bem.
Bom, meu Hoje Não Faro dessa semana vai para a Globo, que está toda semana, todo dia, mudando seus protocolos de higienização, de, enfim, para a volta das gravações das novelas, em destaque para a volta de Amor de Mãe, que é a que eles querem gravar primeiro e depois começar a gravar Salve Quem Puder. Mas toda hora eles estão colocando ali um protocolo, criando um protocolo para as gravações de Amor de Mãe. Estão colocando os atores e atrizes em hotel, vai ter um carro especial, um esquema da gravação vai ser assim, vai ser assado, o roteiro que mudou, a Mandela Dias que já chorou na videochamada, a Thaís Araújo que não vai ter um fim na novela, enfim. Amor de Mãe vai voltar e não vai ter, sabe, o destaque que ela merecia ter, independente dos índices de audiência, independente dela ser uma boa novela ou não, se estarem gostando dela ou não. Foi uma novela que parou abruptamente devido a uma pandemia, né? Não foi culpa da autora nem da emissora, mas que agora, por conta disso, ao invés de esperar mais tempo, já que vai ter uma nova reprise aí no ar, a Globo quer se apressar para voltar a gravar a novela e decidiu quebrar, né, o final da novela para colocar no ar e colocar uma nova novela no ar depois, né? Então é horrível o que a Manuela Dias, a equipe, a direção e todo mundo deve estar passando. Se for verdade, né, o que estão dizendo, porque estão dizendo muito, tem muita fofoca aí no meio, né, o Henrique que deve saber, porque o Henrique é mais fofoqueiro daquele podcast. Então, meu Hoje Não Faro é pra Globo, a dona Globo.
Eu acho que deve ser ruim pra Globo, né, todo dia ter que soltar uma notícia nova, um comunicado, porque, né, vai ter que tomar muitos cuidados aí para não deixar ninguém se contaminar e também não contaminar os estúdios e dependência, camarim e tudo mais por lá. É um momento muito difícil, né? Também eu acho que eu concordo com você, tipo, eu acho que eles poderiam esperar mais, deixar esse negócio de coronavírus dar uma baixada aí, porque eu acho que também é difícil pra emissora, né? Porque ela precisa faturar e tudo mais, já tinha toda a programação ali desenhada e tal. Mas aí eu acho também, para não prejudicar a novela, eles poderiam esperar mais um pouco e, sei lá, quem sabe voltar a gravar em 2021 e terminar a novela assim também legal, até porque eles vão ter que encurtar também a novela, né? Então, nossa, você imagina a cabeça da Manuela Dias para ter que bolar uma nova história, um novo jeito de contar toda essa história, para também não acabar ruim, né? Acabar legal.
Pois é, cada semana que passa existe uma notícia diferente de como vai ser a volta de Amor de Mãe, né? E queriam incluir a pandemia na novela, aí agora vai ser só a história do filho perdido, Domênico, né? E, enfim, cada semana fala uma história diferente, e sendo que, realmente, é ruim ter que gravar nada, tem lá as despesas para pagar para a autora, para os atores, enfim. Enfim, existem as duas partes, mas, né, sendo a emissora que ela é, não acho que vai prejudicar tanto se ela deixar para gravar ano que vem mesmo e ter um final, sabe, justo. A Manuela Dias também não merece, sabe, passar pelo que a novela de estreia dela vai passar nas 9, né? Mas, enfim, eles que são executivos, eles que se entendam. É triste para quem gosta de novela e para quem gosta da novela em específico.
Bom, o meu Hoje Não Faro é para o último episódio do De Férias com o Ex. Eu acompanhei aí a temporada completa. No início, eu queria desistir, porque, nossa, foram uns episódios assim sonolentos. E eu acho que tem muito disso também das pessoas não quererem se expor, né? Porque como tá essa onda de cancelamento, uma atitude sua ou uma palavra que você falou a mais, pessoal no Twitter ou então no Instagram, nas redes sociais, já vão lá e já querem te cancelar. No começo, deu para perceber assim que os participantes não queriam se expor tanto, ficaram com medo. E aí, ali depois da metade, meio que pro final, assim, aí começou a rolar as tretas que a gente gosta. Eles começaram a ficar entre si, porque até então também quase não rolava beijo. Gente, foi uma temporada assim bem morna, se a gente for comparar aí com as outras. E o último episódio, gente do céu, ai, foi uma coisa muito chata, muito chata. MTV Brasil, vamos melhorar a próxima temporada, por favor.
Bom, para mim, o reality em si já é um Hoje Não Faro, porque para mim é a pura radiação esse reality show. De Férias com o Ex e George Shore são a pura podridão de reality show mundial, eu posso dizer. Porque é horrível, horroroso, pavoroso. Nunca assisti e nem pretendo assistir. Horroroso. Vamos de coisa boa então, né? Vamos de tudo de bom, amiguinha.
É tudo de bom, viu, amiguinha?
Bom, meu é tudo de bom, amiguinha. Vai para o incrível. Que história é essa, Porchat? Que história é essa, Porchat? É um programa do GNT. É um programa do GNT. E que agora estreou uma nova temporada adaptada à nova situação que a gente está vivendo agora, que é o distanciamento social. O Porchat conseguiu colocar uns telões no cenário. Não tem mais plateia. Então ele colocou apenas uns 3 telões, eu acho, ou 4. Num cenário fundo preto, só ele ali no meio. E aí os convidados dele aparecem lá para contar suas histórias, como já era feito no antigo formato, onde ele recebia ali no meio do palco 3 pessoas para comentarem suas histórias inusitadas. Ele adaptou isso para videochamadas, ali num grande telão, somente de fundo preto, e ele. Foi uma ótima sacada para continuar a temporada do programa, que também é ótimo, sempre com ótimos convidados e ótimas histórias. Então, meu tudo de boa, amiguinha, é Para o Que História É Essa, Porchat.
E o mais incrível, né, é que o programa ainda continua engraçado, né? Histórias mega engraçadas. A Fafá de Belém contando lá que ela chegou de noiva no casamento da ex-cunhada dela. Foi tudo nessa vida. Ela bem vingativa, chegando de noiva no dia do casamento da outra mulher. Foi tudo, tudo. Tem também a história da Ivete contando do negócio do rabo. Gente, é muito hilário, é muito hilário. Porchat...
Essa do rabo é antiga, né?
Sim, sim. O Porchat, olha, maravilhoso. Depois daquele flop lá na Record, né, com o programa do Porchat, ele veio pro GNT aí arrasar com... Ele veio pro GNT... Você me passou a gaga de Eliels, misericórdia. Depois daquele flop lá que ele teve na Record com o programa do Porchat, ele veio aí pro GNT arrasar com esse programa aí, o Que História É Essa, Porchat, que é maravilhoso.
É maravilhoso. Olha, esse da Ivete que você comentou, do rabo dela, e o da Fernanda Torres, que ela fala que uma conhecida falou que ela tava drogada no Altas Horas, é simplesmente divino. Eu morro de rir sempre que eu assisto da Fernanda Torres.
É verdade, tem também esse, é maravilhoso. Bom, o meu é tudo de bom, amiguinha, vai para o Luciano Huck, que prometeu, e acho que já até deu, né, uma moto lá para o Matheus, aquele motoboy que sofreu racismo essa semana, lá em Valinhos, né, e aí ele ganhou também uma moto do Matheus Ceará. E aí, porque eu estou dando o meu É Tudo De Bom, Amiguinha, pro Luciano Huck? Ai, por que ele fez isso? Ai, porque... O quê? É pela atitude, sim. Porque eu vi muita gente criticando ele, falando que ele estava querendo se aparecer, porque ele vai ser presidente, porque isso, porque aquilo, e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí eu só fiquei pensando, gente, como as pessoas julgam as outras? Ter a atitude de fazer um bem pelo próximo, as pessoas não têm. Nem pelo o próximo, assim, mais perto que ela tiver, mais próximo que ela tiver. Ela não tem essa capacidade. Mas ela vem ali na internet, principalmente na internet, né, que você não precisa se mostrar, não precisa mostrar o rosto, você vem para julgar as pessoas. E aí muita gente, ai, mas ele explora os pobres, ai, mas não sei o quê. Gente... Por mais, sei lá, que ele explore, pelo menos ele tá fazendo uma boa ação, que era o mínimo que as pessoas poderiam fazer com o próximo, né? Porque olha a atitude daquele homem ridículo que fez com o Matheus, né? Esse caso de racismo, aquele vídeo que viralizou, que, nossa, é uma coisa, assim, horrível. E aí você para pensar... que a humanidade realmente está perdida. Meu Deus do céu. E aí eu quero, sim, dar o meu É Tudo De Bom, Amiguinha, para a atitude do Luciano Huck, por mais que aí as pessoas falem que, sei lá, ele quis explorar, quis se aparecer, o que for. Mas pelo menos ele teve essa atitude aí de ajudar uma pessoa que estava passando por uma dificuldade. É isso. Ah, hoje eu tô muito militante, né? Meu Deus, tô chocado.
Bom, eu não vou ficar 100% a favor do que você disse, porque eu não gosto do Luciano Huck. Mas eu concordo com o seu É Tudo De Bom, Amiguinha, pro Matheus Ceará ter dado a moto pro Matheus também, porque ele já chegou, pegou a moto e falou, toque a moto. O Luciano Huck, bom, eu prefiro não emitir minha opinião nesse quadro. Isso fica em off. Vamos pro próximo quadro, que é o Você Está Assistindo.
Você está assistindo?
Bom, para começar esse quadro, eu já vou começar falando que eu não vou dar nenhum Você Está Assistindo hoje, porque essa semana foi muito corrida para minha pessoa e eu não tive tempo de assistir nada. O que eu assisti foi... live da Rebeca Trans no Facebook, e eu me diverti muito.
Caro ouvinte, você vê que a pessoa está empenhada com o podcast quando ele não completa os seus deveres, que é fazer três coisas: indicar uma coisa ruim, uma coisa boa e uma coisa para você assistir, e a terceira coisa ele não completa. Isso é o carinho que ele tem pelo podcast.
Mas pera, vou me defender. Essa semana foi extremamente corrida, porque eu tô fazendo home office, mas às vezes eu tenho que ir no meu trabalho, né, fazer minhas obrigações, trabalho com produção de vídeo. Além disso, eu tenho um canal no YouTube, que eu preciso criar conteúdo para o meu Twitter também, e além do mais, sou dona de casa, né. Então, nessa semana não tive tempo, realmente. Aí o que eu fui assistir foi live, Gamers, Rebeca Trans, pra quem não sabe, é uma gay maravilhosa que faz live, é amiga, sim, da Samira Close também, que é outra, incrível, gay maravilhosa, e elas fazem live no Facebook, e eu me diverti horrores assistindo elas jogarem Fall Guys, que é um novo joguinho aí que começou, acho que essa semana começou, aliás, está disponível aí pra quem quiser jogar, que é tipo as Olimpíadas do Faustão, só que com bonequinhos. Nossa, é muito divertido. Eu gargalhava de tanto que eu achei maravilhoso dela jogando esse joguinho.
Então é esse o Você Está Assistindo do Henrique. Ele está indicando você para assistir as lives de Rebeca Trans e Samira Close. Ele podia ter falado isso, mas não. Ele preferiu falar que ele não tinha nada da maior justificativa para poder... ele podia ter indicado, gente, assistam ali as lives da Rebeca Trans, da Samira, mas não. Enfim, a minha indicação para você estar assistindo é o episódio interativo de Unbreakable Kimmy Schmidt, que está simplesmente incrível. Eu assisti e interagi, porque ele é interativo, e é muito bom, gente. Tem a Kimmy, ela vai casar, né? Ela vai casar nesse episódio. Participa como o marido dela, o Harry Potter, esse é o nome do moço.
Daniel Radcliffe.
O Daniel Radcliffe, esse mesmo. O Daniel Radcliffe é o marido dela nesse episódio. E ele tá incrível. Titus sempre rouba a cena, ele é maravilhoso. Ele interage com a tela uma vez, ele quebra a quarta parede numa determinada cena.
Uma coisa bem Fleabag, né?
Ele quebra a quarta parede. Eu adoro essa frase, é muito maravilhosa. Quebrar a quarta parede.
Ai, acho bem chique.
Sim, ele quebrou a quarta parede, meninas. Então, interajam lá com a Kimmy Schmidt. Faça ela fazer ligações. Escolham o vestido de casamento dela, porque está muito bom esse episódio interativo de Unbreakable Kimmy Schmidt.
É isso, então. Temos o sétimo episódio.
Temos um sétimo episódio. Lembrando, então, nas nossas redes sociais, que vocês sempre podem seguir a gente no Twitter e no Instagram, @televicast. Ou então mandar e-mail pra gente com dúvidas, sugestões e reclamações, que o Henrique não cumpre o combinado no podcast, que é ter todos os quadros em dia, para televicast@gmail.com.br. Ou então mandar também o endereço de algum curso de inglês para o Henrique fazer.
Ah, e também, se você quiser seguir a gente nas nossas redes pessoais, também você pode. Por quê? Lá no @televicast, a gente está um pouco preguiçoso e não está postando tanto assim. A gente está postando mais quando sai um episódio novo. Por quê? Vou confessar aqui segredos de bastidores. Quem posta mais nessas redes sou euzinho. O Bruno lá, de vez em quando, ele lembra e ele tenta postar alguma coisa no Twitter, no Televicast. Mas se você quiser seguir euzinho, é só você ir lá no @televisona, no Twitter, no Instagram. E também, já peço aqui, se você estiver ouvindo esse podcast, vai lá no YouTube e segue o meu canal, se inscreve no meu canal, é canal Televisona. Ah, e aproveita também, já que você vai ter que seguir todo mundo aí, já segue a gente no Spotify.
Exatamente, ou também, já que vai seguir o canal do Henrique Televisona, segue o nosso canal do podcast também no YouTube, que é o canal Televicast, que você também pode ouvir esse podcast no YouTube. A minha rede social é @BrunoUrbano. Lá eu falo muita besteira de televisão. E também no @televicast, onde eu também faço muitos posts maravilhosos. E aqui o Henrique fica expondo bastidores aqui no podcast. Temos, então?
Temos. Eu espero que você tenha gostado muito desse episódio. Sempre lembrando que os episódios do Televicast saem toda segunda-feira, 12:00, horário de Brasília.
Nossa, falou muito igual Bom Dia Brasil, adorei.
Ana Paula que me aguarde.
Ana Paula Araújo vai puxar seu tapete, hein, amiga? Cuidado.
Bom, a gente se vê então na semana que vem. Aliás, a gente se vê não, né? Vocês nos escutam semana que vem. Até lá.
Gente, então até o próximo episódio, porque o Henrique já tá ficando louco. Até o próximo episódio, na próxima segunda. Tchau, tchau.